tentem realmente comigo construir um programa coletivo. Um programa que não seja o meu programa. Estas palavras, eu, meu, são palavras muito antipáticas. Um programa que seja nosso, que seja do meu interesse e do teu, espectador que me ouve.
Eu sou um velho falador. Comecei a falar muito cedo e não há maneira de me calar. Isso começa, recordo-me, estava eu em Leiria e aí havia uma festa de estudantes e escolheram para eu falar em nome dos antigos, dos alunos atuais, para saudar os velhos alunos que lá iam. Não cheguei a fazer esse discurso, porque, entretanto, mudei para Lisboa, mudámos a residência, mas isto tinha eu 12 anos. De então para cá, não tem número os discursos que eu tenho feito, e devo dizer que muitos deles, os do Brasil, por exemplo, a série do Brasil, é uma coisa que empolgou aquela gente, empolgaram os brasileiros, que também falam bem.
Há quem pense que isto de falar que é só um dom natural, mas por trás das suas charlas, por trás das suas histórias em televisão, há muita investigação, há um trabalho de preparação grande.
É claro que há muita investigação. É certo, em todo caso, que é um dom.
A padeira de Aljubarrota é medonha, é um virago. A lenda diz que era filhíssima, tinha 6 dedos em cada mão, era assim uma mulher de maus costumes, ia para a cama com qualquer um não é bem assim. Eles antes de irem para a cama, ela fazia um jogo. Na taberna, punha o braço de ferro. Se o homem ganhava, ela lá ia para a cama. Se era ela que ganhava e partia o braço ao homem, era ele que pagava, mas eu não sei como.
É uma palavra flui, vem aos borbotões, vem a... Uma das coisas que tenho vaidade a recordar é que um dia fiz um discurso na Assembleia Nacional em que esteve presente o chefe do governo, que era o Dr. Salazar. O Dr. Salazar impressionou-se muito. E, à saída, disse para um dos organizadores, que era o Dr. Luís Pico Pinto, pode dizer ao Saraiva que eu nunca tive pena de não ser um orador senão hoje. Ora, isto dito por um homem que era muito sóbrio, se não, já não fazia juízo a ninguém.
Há também uma história muito curiosa de um discurso que o Sr. fez na Assembleia Nacional e que a RTP gravou, ou passou um discurso de um outro deputado na Assembleia e não passou o seu. E depois, creio que alguém interveio de forma a que o Soutor, o seu discurso, passasse na televisão. Como é que isso foi?
Era uma sessão solene, exatamente essa de que eu estou a falar, em que devia falar um representante do Parlamento, que era o Dr. José Guilherme Melo Castro, e o representante da Câmara Corporativa, que era eu. Fizeram-se os dois discursos, mas lá os homens da televisão que lá estavam acharam que o discurso do Mário Castro é que era bom e não gravaram o meu. O doutor de Rosar, que estava na sessão, ouviu os dois e achou o contrário. Achou que o meu é que era bom e telefonou para a televisão à noite. Então como é que se passa? Como é que se explica que, perante isto, vocês e lamentiram-se, é porque o discurso fulano é cumprido e a gente guardou para a noite de fim do ano. Já era no fim do ano. E, portanto, na noite de fim do ano, sai integralmente. Mas eles não tinham gravado. Então tive que ir à noite, na sala completamente sozinha, repetir o discurso, sem palmas, sem aplausos, sem luzes, sem nada.
Estas pessoas que vieram não vieram só para ouvir, vieram também para dizer. A mensagem que elas trazem e que eu não quero mais retardar, temo-la sentido crepitar nestes aplausos, temo-la sentido vibrar no sentimento de todos. É a mensagem de uma infinita gratidão àquele a quem devemos a paz, a independência verdadeira, a nova grandeza da pátria.
Foi feito assim, uma repetição feita para enganar o chefe do governo que queria ouvir aquilo que tinha ouvido.
O senhor professor sempre defendeu Salazar.
Sempre.
Chega a dizer que Salazar é um ditador santo. O que quer dizer com isso?
Bom, acontece o seguinte. Um ditador é geralmente um patife. Não conheço nenhum ditador que não tenha enriquecido, que não tenha feito vítimas. Não, é um patife. O caso extraordinário português é que um santo foi ditador. O Salazar era realmente um homem de uma bondade. E isso é que temos durante 50 anos, praticamente, o país a governá-lo com uma grande virtude, com uma grande austeridade, por um justo.
Não. Como é que o senhor professor explica a polícia política, a tortura e algumas mortes mesmo?
Os defeitos, no regime há defeitos. Creio que o grande defeito foi um excesso de regime policial desnecessário. Como sabe, eu passei pelo governo e vi que não se fazia nomear ninguém para coisa nenhuma sem a autorização da PIDE. E a PIDE dizia, não convém por nada. Eu como o primeiro, disse, mas tenho que explicar porquê. Não convém porquê. Bem, a gente não dá explicações. Não obedeço a puras indicações assim. Não. E passei a nomear, apesar do não convém. Isso foi um erro. Por exemplo, a esposa do Torga, do Miguel Torga.
André Cabré Rocha.
A PIDE não a deixaram olhar para nada. E eu mandei-lhe, mas porquê? Porquê? Não temos que dar explicações. Então, eu no meio. E ela voltou ao ensino, para a minha só minha.
Ela foi expulsa do ensino superior público?
Pois foi. Foi expulsa e depois voltou com a minha nomeação. Mas, enfim, de um modo geral, houve uma grande ação cultural. Recordo-me da Campanha Nacional de Educação de Adultos, CNEA. Eu passei pela Brasileira e estava lá o ministro a conversar com o meu sogro, que era doutor Amigos. E o ministro diz-me, então o que é que me diz da CNEA? Eu digo-lhe que não serve para nada. Porque ensinam as pessoas a ler. Mas a ler o quê? A verdade é que não há livros ou com preços que caibam no pequeno, no miserável orçamento de um trabalhador. Passados 8 dias, o ministro chamou-me. Olha, eu contei aquela nossa conversa ao doutor Salazar e ele diz que você tem toda a razão. Que o que é preciso não é que as pessoas saibam ler, é que as pessoas leiam. Leiam. E para isso não há livros. E você, se quiser, tem aqui 10 mil contos. Isto era já em setembro. 10 mil contos para editar livros populares. E assim nasceu a famosa coleção educativa, que chegou a publicar ao todo 2 milhões de livros. Enfim, tudo menos política.
Foi um grande êxito de divulgação cultural na altura, mas que depois do 25 de Abril foi banida. Como é que assistiu a essa destruição dessa obra?
Calado. Porque realmente não havia razão nenhuma para uma coisa dessas. Aliás, mais tarde, alguns desses livros foram feitos. Porque isso foi uma tolice. Eram coisas de história, eram coisas de artesanato, eram coisas de trabalho material, como se faz um móvel, como se faz uma casa, como se constrói um muro. Como... Era uma... Eu tenho aí a coleção toda. Aliás, nessa altura, houve muito erro. Essa época dos chamados saneamentos, em que milhares de pessoas foram expulsas dos seus lugares. Isso foi um período muito mau, muito mau.
O Sr. Professor foi Ministro da Educação e apanha um período particularmente complicado, porque apanha as lutas estudantis em 69.
Há um período estudantil em Coimbra, agitado. O problema mais grave ali esteve nos exames. Recusavam-se a ir a exame, mas uma outra metade exigia ir. E isto originava conflitos e pancada com intervenções de polícia.
Talvez valha a pena contar como tudo começou, com uma visita do presidente Américo Tomás à Universidade de Coimbra. E o que é que acontece? Sim. Em que o senhor também estava presente.
Sim.
O líder da Associação Académica de Coimbra, Alberto Martins, que tinha sido eleito há pouco tempo, pede para falar em público ao Presidente da República, pede para tomar a palavra e não é aceite.
Em representação dos estudantes da Universidade de Coimbra, peço licença à Presidente.
O Martins, que tinha sido eleito Presidente, por minha intervenção, eu exigi que se fizessem eleições e ele foi eleito. Ele pediu a palavra.
Não foi aceito?
Não, não foi aceito. O chefe de Estado disse, bem, mas agora fala ao Sr. Ministro das Obras Públicas. Eles entenderam que este bem queria dizer que sim. Quando acaba o ministro, o presidente diz que está encerrada a sessão. E aí há um murmúrio de desacordo, de desaprovação, mas nada assim de grave, nada de grave. O Martins foi chamado à polícia para se identificar às 10 da manhã. A presidente da associação, que era uma rapariga das Caldas da Rainha, telefonou-me. Eu estava na guarda, então eu mandei-o pôr imediatamente à liberdade, portanto ele esteve detido uma hora ou duas.
Mas as manifestações continuaram dentro da universidade e a polícia ocupa a própria universidade.
As manifestações recrudesceram com a suspensão, porque o Marcelo levou a suspender a direção da associação. E isso é que provocou uma série de revoltas, de ocupações. O Ministro do Interior queria mandar para Colírio, para Coimbra, o Batalhão de Intervenção, que é uma força militar da Polícia de Segurança Pública, para dar pancada, e que leva cães, e que tem cães, o que é perigosíssimo. Os cães assolados contra os estudantes, é claro. Bom, e eu consegui, do Marcelo, não mande hoje, eu faço um discurso. E com o discurso eu vou conseguir mais do que com a polícia.
A nação não pode compreender que a circunstância de se frequentar a universidade isente de deveres e de responsabilidades que estão nas leis e, portanto, são de todos e que deveriam estar nas consciências de todos. Eu espero que este meu apelo seja ouvido.
E assim foi.
Em todo caso, a universidade fechou até aos exames. Este facto todo, este caso, levou à sua demissão, até porque há aqui um facto que também agrava a situação. Há um decreto de lei que vai incorporar todos estes estudantes, que revoltosos, digamos assim, nas fileiras militares e que são imediatamente enviados para ultramar.
Eu já ouvi falar nisso. Tenho mesmo uma carta de um estudante que se queixa disso, mas devo dizer que eu ignorava completamente isso. Era contra tudo começava porque ir para a tropa não é um castigo, é pelo contrário, é uma distinção. Eu sou oficial miliciano.
Quem é que pode ter decidido em seu nome, Sr. Professor? O Presidente do Conselho, Marcelo Caetano?
Não sei. O Dr. Marcelo era um homem hábil. Acredito mais no meu sucessor, o Dr. Vega Simão. Acredito mais nisso. Marcelo era um homem prudente, que, enfim, sabia os perigos das coisas, não era um gênio, não tinha aquela capacidade de encarar a totalidade dos factos políticos, não tinha, que o Salazar tinha, e ele não tinha. E isso, como sabe, ele provocou o 25 de Abril. Foi ele quem provocou o 25 de Abril. Os factos mal conhecidos são estes. Recebemos a intimação americana de dar uma solução no programa ultramarino sob pena de uma intervenção militar patrocinada pelos Estados Unidos. Não era possível fazer nada, porque o Presidente da República, José Tomás, se opunha completamente. Então, o Dr. Marcelo julgou que a solução era um golpinho em que se livrasse daquele Presidente da República. Esse golpinho é o das Caldas. É o das Caldas.
16 de março.
É. O José Tomás seria substituído pelo João Spínola, outros elementos entraram e quando se dá a revolta já não é nada do que o Marcelo tinha pensado. É uma revolta de esquerda contra o que ele tinha pensado. E isso é que origina uma revolução que deve por principais consequências a alienação sem contrapartida alguma do ultramar.
Mas Marcelo acaba por ser enrolado na própria teia que estava a tecer.
Exatamente. Ele perguntou que revolução é esta. Ele perguntou, mas que revolução é esta?
Vamos voltar a 69. Nessa altura, o senhor depois sai do governo na sequência da crise académica e volta à universidade, ao Instituto de Ciências Sociais e tem o primeiro programa de televisão. O Tempo e a Alma.
Nós, geralmente, não nos esquecemos dos livros por onde estudamos na nossa instituição primária.
Eu recordo-me perfeitamente de que saio do governo, vamos a um jantar ali na Serra de Monsanto, na coisa da aviação, e eu queixei-me ao Dr. César Moreira Batista, que era o ministro responsável
pela televisão,
que a televisão só dava programas de mau futebol fado. Não. Bom, e ele diz uma coisa, diz, a gente faz um programa um bocadinho mais sério, a malta desanima, desliga, então vamos fazer uma bosta. Eu faço um programa, vocês faço 6 programas e vocês vão ver. E fiz então o Tempo e a Alma.
Pois vou tentar hoje, precisamente, fazer uma experiência. Um programa que, de certo modo, se pode considerar erudito, visto que se vai basear quase completamente num texto clássico. E vamos ver se, efetivamente, pelas respostas dos meus outros prezados ouvintes, este tipo de programa tem viabilidade.
Teve um êxito extraordinário. Isso continuou, mas o Dr. Marcelo Caetano achou que eram perigosos, eram politicamente mobilizadores.
O senhor professor está a dizer que Marcelo Caetano não terá gostado do êxito dos seus programas?
Toda a gente me disse isso. Eu não sei.
Ele tinha um programa de televisão na altura, As Conversas em Família, também.
Era, mas ele lia o papel.
No nosso país, neste problema universal, reveste aspectos particulares.
Ele não tinha...
Tinha teleponto.
Não tinha...
A que é que acha que se deve o seu êxito na televisão? O senhor é um homem que pôs emoções nos factos históricos, emoções nas palavras, ou deve-se ao facto de ser um contista nato?
Não, deve-se ao facto de os textos, o que não está escrito. É improvisado ali.
O que é preciso é saber viver pela pátria, não é saber morrer por ela. De resto, estes conceitos são todos abstratos. Pátria somos nós. Se nós morrermos, a pátria também não fica viva.
Isso é muito importante. As pessoas ouvem trabalho diretamente o que eu estou a... Bom, isso é muito importante, porque geralmente aquilo é tudo lido na televisão. Metade do que se diz é lido, como sabe. E essa leitura mata a espontaneidade, a alegria, o borbotar da frase.
Uma bela noite, põe-se a caminho, entra em Coimbra, chega aqui de madrugada, passou por estes caminhos e começava o sol a clarear quando ele parou diante do passo onde vivia a mulher.
Mas os seus críticos também dizem que o facto de ser de improviso que leva a que o senhor professor muitas vezes possa acrescentar um ponto ou possa pôr uma emoção mais exacerbada. E tem tido detratores também, sobretudo da história, da ciência histórica, sobre a sua forma de apresentar e divulgar a história na televisão.
Pois tem, porque em muitos casos apresento versões completamente diferentes daquilo que se costumam contar.
Era aqui por esta grade que ela lhe fazia acenos ansiosos e lá à noite, não se sabe como, mas lá se introduzia no convento e só saía ao clarear da manhã, deixando na feirinha saudades e ansiedades que ela desafogava por escrito.
Sim. O senhor é um homem de direita ou de esquerda? Como é que se vê hoje?
Bom, eu tenho muita dificuldade em responder à sua pergunta. Tem prós e contras. Os prós, evidentemente, que eu não me considero um homem de direita, porque sou, estruturas populistas, também não sou um homem de esquerda, porque sou contra a revolução, sou contra a violência, sou a favor de um governo como não temos. Penso que estamos numa fase deficitária, negativa, de governação em Portugal. O governo está entregue a pessoas menores. E isso, é claro que repercute-se, numa decadência geral. Não há produção, não há investimento, não há.
Como é que vê o futuro de Portugal hoje, olhando para aquilo que conhece dos movimentos da história de Portugal e do mundo? Como é que acha que o país deve e pode encarar o seu futuro?
Com pessimismo. Com pessimismo, porque a viabilidade da história nacional vem com o ultramar. Alienação pura e simples da totalidade dos nossos domínios ultramarinos veio tornar inviável a vida portuguesa, os destinos portugueses, os mercados portugueses, as matérias-primas portuguesas. Nós éramos o principal produtor mundial de café, isso acabou de prata, isso acabou de estanho, isso acabou, de ferro, isso acabou. Hoje temos que ser pessimistas, mas encarar o futuro com muita serenidade e, sobretudo, estudar novas formas de criação de produtos novos que façam ainda de Portugal uma nação economicamente viável.
Não acredita no destino europeu?
Não. Não acredito nisso. Dentro da Europa, o nosso lugar é subalterno, secundário e condenado sempre a uma posição de minoria que não nos permite voltar a ser uma grande nação.
Soutor, vamos ao início da sua vida. Vamos às primeiras décadas da sua vida. O senhor nasce em Leiria, no seio de uma família remediada, creio.
A primeira década, eu, até aos 10 anos, recordo-me, vivi em Leiria, muito ligado ao meu irmão António. Eu e o António éramos dois corpos numa só alma. Depois desses 10 anos, segue-se uma segunda década de entusiasmo dos passageiros, da época de escuteiro. Fui um escuteiro entusiasmado, cantando, fazendo os acampamentos, tudo isso. A terceira década é a década do casamento e dos filhos, cinco filhos. O casamento, na minha vida, tem realmente importância. Cinco rapazes, todos rapazes, que a minha mulher criou ao peito, sem nunca largar o trabalho.
Quanto tempo é que o senhor namorou?
Muito tempo, 5 anos.
E o seu irmão António?
5 dias.
Quantos anos leva de casado, professor?
70. 70 anos é a vida inteira.
Casou apaixonado?
Sim, completamente. Não daquelas paixões fulgurantes, avassaladoras, não. Uma paixão serena, de calma, de serenidade. E esses 5 anos, porque não menos, porque estive à espera de acabar o curso, à espera de concluir o estágio, à espera de ocupar ou ter um lugar no liceu, e é isso que provoca esses 5 anos.
O senhor, na sua lua de mel, foi de comboio para as beiras e saiu numa estação anterior ao seu destino para fazer uma parte do caminho a pé com a sua mulher pela neve. Essa viagem costuma dizer que foi a viagem, e que foi a pé, mais feliz da sua vida. Porquê?
Acontece que o caminho de ferro vai ao longo da Serra da Gradunha, anda muitos quilómetros, depois dá a volta, e no meio, bom, estava um nevão lindo, estava tudo branco, e eu julgava conhecer o caminho, porque saindo em Alpedinha, subindo a serra, descendo outra vez, ficava na minha casa.
Que eram donas, não é?
Que eram as donas, simplesmente. Entretanto, ao fim de pouco tempo de subida, cai um nevoeiro intenso. E não se via nada. E a gente só sabia que, subindo, chegava ao cimo. E fomos até ao cimo, mas andámos na neve até ao pôr do sol. Muito bonito, porque a gente rebolava. A neve era tanta, a gente podia rebolar pelas ladeiras. Foi um passeio inesquecível.
O senhor depois viveu aqui em Lisboa, vivia em Lisboa, creio que era professor.
Eu era professor, e a minha mulher também, no Passos Manuel. Tive ali algum tempo, mas não muito.
Senhor professor, muita gente não sabe que se licenciou em História, mas depois, logo a seguir, licenciou-se em Direito e começou a advogar.
No ato da minha licenciatura em História, teve um conflito grave com o professor, ao ponto de querer ir à cara. Agarrámos o horror. O ato foi anulado, tentou estender-me, mas com perguntinhas fez a primeira, a segunda, e ia fazer a terceira e dizer, não pergunta mais nada, já está a tomar fé. Andou para aí na manhã, dizia, vocês hoje vão assistir, eu vou estender o Saraiva, vão ver o que estenderam. Bom, eu pedi a declaração desses estudantes, está lá abaixo da secretaria, e vou exigir um inquérito.
Por que é que acha que ele queria estender o Saraiva?
Porque eu, na véspera, no ato anterior, tinha estendido o Délio Santos.
Outro professor.
Sim. O Délio Santos tinha discutido a minha tese e tinha dito, estou satisfeito. E eu disse, não, o senhor está satisfeito, mas eu não estou. O senhor começou por fazer objeções, dizer mal, tem que retirar o que disse e reconhecer que eu tenho toda a razão. E ele fez isso. É como tu gosto, faça isso. Isso é considerado um ato desrespeitoso.
O senhor também era um aluno que era um tribuno já na altura e creio que entrava muitas vezes em despique com os professores.
Mas era um aluno, tinha sempre notas muito altas, mas realmente acontecia isso.
Sr. Professor, por esses dissabores todos, creio que um dia, em conversa com o seu irmão António, numa noite em que passeavam os dois por Lisboa, o professor lamentou-se que tenha havido, ao longo de vários momentos da sua vida, muitos mal-entendidos que o fizeram sofrer a si e a outros. O seu irmão António respondeu-lhe que talvez isso acontecesse por o senhor ter uma certa petulância na forma de estar. O senhor é um petulante?
A petulância. O António diz isso. Tu és petulante. É verdade, era verdade. De facto, tive muitas contrariedades, muitas, e sempre, por isso, mas era petulância. Mas eu era petulante. E reconheço que, ao aproximar-me dos 100 anos, não consigo limar essa aresta no meu caráter.
E o que é ser petulante?
Petulante é uma maneira altiva, vaidosa, imperiosa, indiscreta, de exibição da personalidade.
É uma qualidade ou um defeito?
É um defeito, é um perigoso defeito.
O senhor assume esse seu defeito ao longo da vida?
Hoje tento corrigi-lo.
Também costuma dizer que o seu irmão, António, era o sol e que o senhor é a lua.
Era verdade. O António tinha... Andávamos sempre juntos e havia essa ligação muito intensa. Está, começa ali, tem ali o retrato. Eu com 2 anos e ele com 4. Começou ali essa ligação.
Há uma nota muito interessante que ele, quando foi trabalhar e recebeu o primeiro ordenado, ele disse-lhe assim, que está aqui o nosso dinheiro.
É verdade. Pôs na mesa de cabeceira, ou seja, está aqui o nosso dinheiro. Bom, também é certo. Pois que quando eu esteve em Paris, eu muitas vezes lhe mandei dinheiro. Ele passou lá dificuldades.
Mas essa fraternidade que vos unia não condiz muito com a sua característica de petulância.
Mas, vamos, com o António não era petulante. Não. O António era uma coisa à parte. Era metade da minha alma. Era realmente.
Sr. Professor, voltemos à televisão. Com os vários programas que fez, tornou-se uma das figuras mais carismáticas de sempre da televisão em Portugal e tornou-se um ícone de comunicação na televisão portuguesa.
Deixou uma única filha legítima, a princesa Dona Beatriz, e, obviamente, rei morto, rei posto, morreu o rei Dom Fernando, é aclamada Dona Beatriz. Tudo certo. Só que havia uma questão.
A televisão é realmente fascinante, é um meio fascinante. Recordo-me que um dia fiz um programa no Liceu Passo Manuel e eu, explicando à presidente do Conselho Diretivo o que é que se tinha feito, falei, quando acabou de falar, o realizador disse: acabei lá com essa merda que eu quero começar.
O senhor professor teve sempre liberdade para trabalhar na televisão?
Tive sempre. Não queixo de nada. Não queixo de nada.
Foram muito importantes os seus amigos ao longo da sua vida?
Esse amigo, o Armando.
Armando Paulo.
O Armando, a certa altura, fez no pé, uma feridinha num pé, infectou. Ele desmazelou-se e aquilo infectou e fez uma... Teve que ir a Lisboa cortar a perna. Foi para a Casa de Saúde das Amoreiras, mas os médicos enganaram-se e cortaram-lhe a outra perna. De maneira que depois tiveram que cortar a primeira. E ele ficou sem pernas. Nunca mais saiu de casa, claro. E morreu com um ataque miocárdico.
O senhor também tem sido um homem que tem mantido muita coerência ao longo da sua vida, como já aqui testemunhou nesta conversa. De qualquer forma, é uma vida bastante longa. Alguma vez pensou que ia viver tanto?
Não, nunca pensei. E penso mesmo que devia haver uma lei que proibisse.
Porquê?
Porque a partir dos 70, tudo é penoso, tudo é difícil. O sono já não é uma benção, o sono dói. De maneira que, a partir dos 90, tudo é trabalho e dor, realmente. E eu sinto muito isso.
Mas gosta de viver ainda hoje, apesar do trabalho e dor?
Entre estar fora ou dentro de uma urna, prefiro estar fora.
O que é que o anima hoje para viver?
Olha, gosto muito da família, desta casa que eu fiz. Eu é que sou o desenhador e o arquiteto desta casa. Inteiramente, peça a peça, é feita por mim. Tenho uma biblioteca enorme, com 30 mil volumes, com as encadernações. Os livros são já quase todos encadernados.
E viajou muito?
E viajei. Viagens.
Quantos cruzeiros fez?
Não tenho conto. Todos os anos a gente ia num cruzeiro.
Qual é o seu destino preferido?
Fundamentalmente a Grécia. A Grécia. A Grécia é um sítio fascinante. Fascinante. Quando nos casamos, eu fiz o presépio, o primeiro presépio, e depois, em cada ano, ia acrescentando um certo número de figuras. Isto ao fim de 70 anos, com calcula, dá milhares de figuras de presépio, que não é em Portugal. Então eu ia a Nápoles todos os natais. Todos os natais.
Quais foram os momentos mais felizes da sua vida?
É difícil dizer. É difícil dizer.
Quando os seus filhos eram pequenos?
É. Sim, sim. Esses passeios com eles eram um encanto. E eram pequeninos, em escadinha, percebe? Eram todos bonitos. Agora não. Em novos eram muito bonitos.
O senhor professor já nos disse que a partir dos 70 devia ser proibido viver. Tem medo da morte? Ou aceita a morte?
Não. Juro que não dói. Juro que não dói. É um adormecer. A pessoa adormece. Apenas. Eu vi morrer o meu irmão António. Tomou a palavra e disse: meus senhores, e morreu.
Como é que o senhor gostava de ser retratado na memória futura?
A falar. Valeu.